Pets também precisam de ajuda para se refrescar nessa onda de calor.
Normalmente eles transpiram pela língua, então eles perdem muito calor. Então, normalmente a gente percebe também quando eles estão ofegantes, com a língua para fora, é um sinal que ele está com sede, está sentindo esse calor excessivo, né? Por isso é importante, nesse período, hidratar muito bem eles. Acho que essa é a primeira dica, né? Água limpa, à vontade, é redundante, mas é importante. Então, tem que trocar, o recomendado é trocar de água várias vezes, né? E manter esses potinhos aí em local arejado, com sombra, para que não perca a temperatura, para evitar que fique uma água quente, né? Inclusive, para refrescar também dá para jogar umas pedrinhas de gelo. Isso vai estimular ele a beber mais água, para se hidratar e passar esse verão aí com saúde.
Ela dá algumas dicas de enriquecimento ambiental que podem ser usadas nesses dias de altas temperaturas e que, além de refrescar, também contribuem para o bem-estar psicológico dos animais.
Dá para colocar uma água com frutinhas, tem às vezes algum tipo de aqueles tipos sachêzinhos úmidos, alimentações úmidas, né? É super indicado nesse período, tanto ele na forma de alimento mesmo ou de caldinho, mas também pode ser feito cubinhos de gelo para fazer o enriquecimento ambiental e nutricional. Vai distrair a mente deles, eles vão perder um tempo ali, vai estimular a questão cognitiva e no verão ainda vai refrescar.
Além disso, ela explica que é preciso redobrar a atenção e os cuidados na hora do passeio.
É evitar ir passear nos horários mais quentes do dia, ali na metade do dia. Então, os melhores horários são o início da manhãzinha ou no final da tarde e à noite, né? Que são os horários mais frescos, mais adequados para passear com os cachorros. Inclusive, as patinhas deles são os coxins, né? Que a gente chama, aquelas almofadinhas, são super sensíveis. Então, se for passear com eles no asfalto quente, pode queimar, pode causar uma lesão. Até mesmo em horários frescos, tem partes, principalmente do corpo, que estão mais sensíveis. Então, a barriga. Sabe os lugares que não tem pelo ali? Então, a parte da barriga, o focinho, as patas, as pontas das orelhas, elas ficam mais expostas. Então, assim como para a gente, o protetor solar ele serve para proteção contra os raios ultravioletas. Para os pets também pode ser usado, já tem essa opção e protege aí a pele e a saúde dos cães.
Repórter Fernanda Nardo.
Obrigada, Fernanda, pelas suas informações. Bom, segundo o relatório Justiça em Números, um processo judicial de briga entre sócios de uma empresa pode levar, em média, 9 anos para ser resolvido. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Emanuel Pessoa para falar sobre este assunto. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Harvard e doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo e vai falar conosco sobre isso. Boa tarde, doutor Emanuel. Bem-vindo à CBN. Não é. Tivemos um probleminha com o doutor Manuel, ainda não está entrando. Bom, enfim, vamos trazer então mais uma matéria enquanto o doutor Manuel entra para conversar conosco. Líder nacional em doação de órgãos, então o Paraná lança a quarta campanha de conscientização.
O governo do Paraná lança uma campanha para incentivar a doação de órgãos nesta quarta-feira, Dia Nacional da Doação de Órgãos. O vídeo foi feito pela Secretaria de Estado da Comunicação, em parceria com a Secretaria da Saúde. A data é simbólica para conscientizar as famílias paranaenses sobre a importância do ato de doar para salvar vidas. A doação é realizada somente mediante autorização da família. E por isso, a pessoa deve avisar os familiares da vontade de se tornar doador: coração, rins, pâncreas, pulmões, fígado e também tecidos como córneas, pele, ossos, válvulas cardíacas e tendões podem ser doados. Um único doador pode salvar até 8 vidas. Qualquer pessoa pode doar. A doação de rins ou parte do fígado pode ser feita em vida para um familiar próximo. Quando esse tipo de doação for para uma pessoa não pertencente à família, é necessário uma autorização judicial. De acordo com dados do relatório semestral da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o Paraná é o estado com maior número de doações efetivas de órgãos para transplantes em 2023. Foram registrados 243 doadores de janeiro a junho, o que garantiu a posição de liderança no ranking nacional, com a marca de 42,5 doadores por milhão de população, PMP, seguido por Santa Catarina, com 41,5, Rondônia, com 30,4 e Ceará, com 27,5. A taxa de doações no Brasil ficou em 19 por milhão de população. Foram 243 transplantes de rim no primeiro semestre, o que representa 42,5 doadores por milhão, terceiro melhor resultado do país na média, atrás apenas de Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Em relação aos transplantes de fígado, foram 147 no Paraná, segundo colocado em números gerais. Entre janeiro e junho, também foram realizados 19 transplantes de coração no Paraná. Segundo um levantamento recente do Sistema Estadual de Transplantes, cerca de 3.500 pessoas esperam por um transplante no Paraná. A fila é maior para quem necessita de um rim. São 1.937 pacientes. Na sequência, estão 1.278 pacientes que aguardam por um transplante de córnea. Além dos que esperam por transplantes de fígado, 244, coração, 29, rim e pâncreas, 24, e pulmão, 20 pacientes. Um dos trunfos do Paraná para se destacar na doação de órgãos está justamente na capacidade de ir mais longe e em menos tempo para ligar as duas pontas dessa atividade delicada, a captação e o efetivo transplante do órgão. Com 4 aeronaves, sendo 3 aviões e 1 helicóptero à disposição, o Estado tem flexibilidade, agilidade e alcance para missões de transporte de órgãos a longas distâncias. Todos os detalhes sobre a rede de captação de órgãos e transplantes no Paraná você confere em www.aen.pr.gov.br. Repórter Felipe Salles.
3:52. Agora sim, né? Segundo o relatório de justiça, em números de processo judicial de briga entre sócios de uma empresa pode levar em média 9 anos para ser resolvido. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o doutor Emanuel Pessoa, advogado, que é mestre em Direito pela Universidade de Harvard e doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, para falar conosco sobre esse assunto. Olá, doutor Emanuel, bem-vindo à CBN.
Tudo bom? Como vai? Prazer estar com vocês.
Que bom. Doutor, a gente já começa com as perguntas, que o nosso tempo está bem curto. Vamos falar sobre, então, por que tantas parcerias societárias são desfeitas?
Bom, na verdade, o que acontece é o seguinte. Quando você para pensar em parceria societária, ela é como se fosse um casamento comercial. Então, da mesma maneira que um casamento, normalmente, ele fracassa por falta de alinhamento das expectativas das partes, a parceria comercial sofre do mesmo problema. Então, muitas vezes, os sócios eles não alinham, antes de iniciarem a sociedade, o que um espera do outro. Eles não criam as regras necessárias para uma boa convivência profissional, e isso claramente vai fazer com que eles, mais adiante, entrem em atritos que poderiam ter sido muito diminuídos se eles tivessem tido as conversas difíceis necessárias.
E quais são as causas mais recorrentes dessas discussões?
Notoriamente, o maior problema que acontece é que, como há um desalinhamento de expectativas, um sócio acha que faz mais do que o outro, e aí, por isso, começa-se a crescer os ressentimentos, e aquela coisa vai aumentando, eles começam a discutir, começam a descuidar da empresa, aí a empresa começa a piorar, um começa a culpar mais ainda o outro, e quando a gente vê uma espiral negativa em que a briga faz com que eles prestem menos atenção na empresa, que vai pior, o que aumenta a briga. Porque quando a empresa vai muito bem, as pessoas costumam até deixar de lado os problemas.
Uhum. Bom, e doutor, quais são a melhor maneira, né, de se elaborar esses acordos societários?
A melhor maneira de se elaborar esses contratos sociais é o seguinte. Antes de a gente iniciar a empresa, seria bom que os sócios pensassem o que é a expectativa que cada um tem um do outro, do ponto de vista pessoal. Uhum. Né? Isso seria fazer um documento chamado Memorando de Entendimentos, que é o que, eu entendo e o que você entende, ou seja, o nosso entendimento conjunto, do que a empresa vai fazer, de quais vão ser as nossas atividades, quais são os primeiros passos, como é que nós vamos formalizar e coisas do tipo. Então, para a gente entender isso aí com muita clareza, na sequência se vem o contrato social, que é quando você estabelece as regras gerais de funcionamento da empresa. E um grande problema que a gente tem é que muitas vezes as pessoas querem usar modelos prontos da internet que não atendem às suas especificidades do caso concreto. E aí, até mesmo antes da empresa começar a rodar, é importante se fazer um acordo de sócios, que vai entrar nas minúcias, nos detalhes das expectativas que um sócio tem do outro, enquanto sócios e não como pessoas físicas ou como colegas ou como parceiros. E nesse ponto vai se estabelecer qual é a dinâmica de funcionamento da empresa. Quanto a empresa pode gastar sem autorização do fulano, quais são os departamentos, se vender a empresa, comprar tantos por cento, é obrigado a comprar toda, se você vai poder expulsar um sócio pelo motivo A, B ou C. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas combinam, na hora da discussão, elas não podem alegar que não sabem, tem um documento escrito feito. Então, o principal ponto é fazer esses documentos societários a partir de conversas difíceis que têm que ser tidas, que muitas vezes as pessoas não querem ter com medo de melindrar os seus sócios.
Bom, e doutor, por que, que os é aconselhável que os advogados tomem a decisão de proporção de capital social entre os sócios?
Porque quem vai sofrer, vamos dizer assim, com essa decisão são os sócios. Uhum. Então, sou eu e o meu sócio, se eu for o empresário, que temos que tomar essa decisão. Quando você coloca uma decisão dessa natureza na mão de terceiros que não vão sofrer as consequências, é desastroso. Veja que eu sou advogado e sou o primeiro que diz. O advogado ele tem que estar junto para explicar os prós e contras e para fazer a formalização e, com a sua experiência, garantir que a maior parte dos assuntos, ou todos eles, possam ser efetivamente discutidos à exaustão. Mas não é adequado que sejamos nós que tomemos as decisões pelos clientes.
Bom, doutor, e o que, que acontece, mesmo depois de tentar manter aí, os sócios decidem desfazer da parceria e quais são as alternativas, né, dessa escolha?
Olha, vamos colocar da seguinte maneira. A melhor coisa que você faz numa sociedade é escolher bem seu sócio. Como ninguém tem poderes de divinação para saber se daqui a 10, 15 anos seu sócio é a melhor pessoa do mundo, o melhor é que vocês conversem, coloquem regras para o que vai acontecer em várias situações que pessoas experientes já conhecem. Tá? Uhum. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso colocado em mente, que a principal alternativa a uma conversa difícil é uma briga judicial. Como você não quer uma briga judicial, você deve provocar as conversas e discussões difíceis com seus sócios até que elas aconteçam. Se o seu sócio não quer ter essa conversa difícil, ele não é um bom sócio.
Doutor, nós precisamos encerrar, porque o repórter CBN já está nos chamando. Eu quero agradecer a sua participação aqui na CBN.
Eu que agradeço, sou um fã da CBN. Espero da próxima vez ter a oportunidade de estar em Cascavel com vocês.
Por favor, quando o senhor estiver, venha até o nosso estúdio.
Muito obrigado, fica com Deus.
Nós conversamos com o advogado, mestre em Direito pela Universidade de Harvard e doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, Emanuel Pessoa. Agora, 3:58, não temos tempo para mais nada. O repórter já está batendo na porta e dizendo temos notícias aí do Brasil e do mundo para você, ouvinte. A direção-geral de Viviane Silva. Os trabalhos técnicos, Marcelo Protásio.
Apresentação, Franciele Thien.
Para você, nós desejamos um excelente fim de tarde. Lembrando que no dia 30 de setembro, temos aí o nosso teste drive solidário. A cada volta que você der em um dos veículos da parceira Open Veículos, você, a CBN e seus parceiros doarão 6 litros de leite para o Provopar. Não perca essa oportunidade e participe. Para você, um excelente fim de tarde.
Você ouve a CBN Cascavel, 93.9 FM, uma emissora do grupo Renato Silva. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Terça-feira, 26 de setembro de 2023. Deputado.